libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, nesse capítulo, dando continuidade a essa caravana, passando aí por esse momento tão, tão de trevas, né? Porque ele vem descrevendo, parece até um filme de terror.
Isso. Né? E aí a gente começa a ver a ficção, não é, Berenice?
Isso.
Que não é tão ficção assim, né? Na verdade, é pra gente começar a tomar consciência da mediunidade. Porque a maioria das pessoas fala assim, ah, mas eu não sinto nada. Esse negócio de percepção extracorpórea, isso é bobagem, tudo isso. Gente, observa só. A descrição que a André Luiz faz ali é pior do que a de muitos filmes. Becos, precipícios, árvores secas, né? Situação obscura, gente olhando com olhar desconfiado pro outro, né? Conversas num baixo padrão, uma música exótica. Olha só que coisa séria. Quanta situação. E a gente vê que o outro reflete ali essa questão, né?
Isso. E é interessante, assim, eu gosto muito de assistir filme. Amo, eu tenho uma verdadeira paixão. E toda vez que eu assisto um filme, eu sempre analiso a luz da doutrina espírita.
Isso.
E nós vamos sempre ter um ensinamento ali. É, esse, como eu falei, né, um filme de terror. É interessante porque geralmente as pessoas falam, ah, eu não gosto de assistir filme de terror e tal. Eu também não gosto, mas eu fiz uma experiência uma vez muito interessante. Eu falei, bom, vem cá, eu desencarnando, eu indo para as trevas. Então imagina, a gente chega lá nas trevas, aí vê o que ele está descrevendo. Isso. Aqui, né? Aquelas pessoas com aquele olhar de coruja, né? Com aquela deformidade toda, monstruosa, com o objetivo de assustar.
Isso.
Mesmo. Então, olha só, e a gente vai ficar gritando desesperadamente, né? É a mesma coisa quem tem medo de barata.
Isso.
Eu falo, olha, tenta racionalizar, raciocinar
você
sobre isso.
Você é maior que ela.
Sabe? Porque senão, minha filha, quando você desencarnar, o obsessor vai rir muito, vai jogar muita baratinha em cima de você e você vai ficar pipocando. Então, nós temos que começar a encarar essas fobias, esses medos e tratar pra gente o quê? Através da razão, a gente se apoderando da nossa mente. Aí um dia eu falei assim, ó, vou assistir um filme de terror e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, faz essa experiência, é muito interessante. Porque olha só, o filme, a gente tem que raciocinar o seguinte, olha, é um filme, tem um cameraman, tem um diretor, aquilo ali é uma montagem,
maquiagem.
Aquilo ali é uma maquiagem. Por que que aquele negocinho, numa película, ali dentro de uma telinha, consegue me desestabilizar ao ponto de eu ficar com tremor, de eu gritar, de eu ficar com medo? Que é isso? Né? Olha como é fácil nos assustar.
A minha mente ser manipulada, né?
Exatamente. Então, olha como é fácil alguém me comandar rapidinho. Porque, então, vamos raciocinar. Não, olha só, isso aqui é um filme. Não vou ter medo. E a gente começar a encarar. E começar a ver aqueles monstros, aqueles efeitos, encarar de uma forma raciocinando. Ou até mesmo, se isso fosse verdade. É apenas um espírito sofredor. Então, o que a gente faz com o espírito sofredor? O que no Livro dos Médiuns orienta, caso a gente veja um espírito sofredor, falar o quê? Gritar e sair correndo? É isso que o Kardec orienta no Livro dos Médiuns? O que ele fala? Pergunta, olha, posso ajudar? Se quer alguma informação, quer alguma ajuda? Olha, vai na casa espírita tal.
É travar contato com aquela realidade, com aquela criatura, não é?
Exatamente. Então, para mim, o filme de terror, essa experiência que eu fiz foi muito interessante. Porque eu comecei a treinar. Eu falei, vai que de repente eu passo a ter uma mediunidade. Aí eu vejo o obsessor aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou correr? Sabe? Aí eu desencarno e vou pro umbral. Eu vou ficar desesperada lá. Eu já não gosto de gritar. Eu acho cansativo você ficar gritando e tal. Né? Então eu acho muito, muito cansativo. Então eu vou ter que
administrar isso.
Ficar pensando sobre isso. Às vezes a pessoa tem medo de barata, às vezes a pessoa tem medo de altura. Sabe? Então vamos começar.
Desafiar.
Isso. ir raciocinando, sabe? De repente vai fazer um tratamento, porque pode ser até que esteja ligado a um trauma do passado. Uma vez eu escutei o Divaldo falar, que a benfeitora espiritual Joana de Anjos falou, que a maioria dessas pessoas que têm medo de inseto e um pavor de barata foram pessoas que tiveram experiência da última morte, né, muito viva, de ver os vermes comendo o corpo, né, vivenciando aquelas baratas entrando no caixão e a pessoa ainda está presa ali ao corpo. Então aquilo ali, lembra que tem um livro, eu acho que é Mensageiros, que fala sobre isso. Eu não sei se é Mensageiros, eu acho que é Mensageiros, que é um rapaz que ele, eu acho que até Francisco o nome dele.
É a visão, não é o nosso lar. É a imagem de Francisco.
Isso, que ele foi enterrado, ele morreu, foi enterrado e ele não queria se separar do corpo, porque ele era muito vaidoso.
Ele vê um monstro, André Luiz quer saber até quem é esse monstro, né?
Isso.
É, mas eu não tô vendo nada, você é a própria questão do corpo.
Isso.
A lembrança do corpo.
E os vermes, as baratas ali comendo o corpo, eles são instrumentos divinos, porque é naquele momento que dá um choque para o espírito desligar do corpo, né? Porque senão vai ficar mais preso ainda. Então a Joana, ela fala que geralmente esse pavor que a pessoa tem, inexplicável, geralmente foram pessoas que passaram por essa vivência e isso ficou muito registrado. Mas ora, temos que raciocinar. A gente
já passou.
Tem, exatamente.
Não pode ficar, como falou o texto, igual a mulher de Ló, né? Que olha para trás e cristaliza como uma imagem de sal, né?
Exatamente. Então a gente tem que... Deixa eu assistir um filme de terror, sabe? E deixa eu começar a raciocinar. Porque a gente assiste filme de terror, aí ninguém consegue dormir, aí tem pesadelo, fica impressionado. Olha, isso mostra que os obsessores, o que eles serão capazes de fazer com a nossa mente.
E até a minha confiança no amor de Deus, né?
Isso,
eu tenho que trabalhar isso, né?
Isso.
Que confiança é essa, meus amigos espirituais, como é que funcionam, né?
Exatamente. Então, isso são testes pra gente, porque, olha, se um filme consegue nos desestabilizar tanto, o que os obsessores vão fazer? Quando começar a mostrar cenas reais pra gente, né? E aí a gente sentia vivamente aquela situação. E aí, vamos ficar o quê? Totalmente presos à nossa mente. Então nós temos que o quê? Ter essa mente liberta. E a gente só tem essa mente liberta se nós adquirirmos o hábito de raciocinar. E nós vamos desenvolvendo técnicas. Quem tem medo de barata, vai para uma terapia. Começa a encarar uma barata e fala, não, ela é muito pequena. Sabe, o que é isso? Eu vou lá e piso nela e está resolvido. Sabe, às vezes tem uma amiga minha que ela morre de medo de qualquer inseto. Às vezes a gente está conversando, aí vem uma mosca ou uma abelha, sei lá, alguma coisa voando. Ela fica tão desestabilizada, aí eu falo para ela, olha, cuidado, porque essa abelha é daquela que pega pelo cabelo, sai arrastando e joga lá no meio da rua a pessoa. Né? Então a gente dá um poder a um mosquito, a gente dá um poder a um inseto, de uma magnitude assim, que ele nem consegue usar aquele poder. Da mesma forma que nós damos poder aos nossos obsessores, de tal forma que a gente...
Eles passam a dirigir, né?
Exatamente. Então, o André Luiz fala que depois dessa travessia, né, de uma vastíssima área, né, até nos dando a ideia assim, de uma localidade...
Isso. Né?
Ele disse que as interrogações estavam assim no cérebro dele pipocando, né? Mas o mentor falou para ele, guarda as perguntas intempestivas no momento. Porque nós temos as perguntas intempestivas mesmo, né? E às vezes nós fazemos uma pergunta, a pessoa nem acabou de responder, nós fazemos duas, três seguidas.
Exatamente.
E ele diz, estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre.
E aí a gente tem que começar a entender isso, né? O que é isso? Livro dos Espíritos, Três Reinos, né? E no Livro dos Espíritos, Três Reinos, fala num período chamado anti-humano. quer dizer, antes desse período humano. Então, na verdade, essas regiões, elas também abrigam esses espíritos, né? E quando fala nas ocupações e missões dos espíritos, tá lá no capítulo 10, quando fala da ação dos espíritos no fenômeno da natureza. E ele diz, cada espírito cumpre o seu papel. Assim está hoje cumpriu na terra, na água, no ar, né? Porque esses fenômenos meteorológicos, eles são, na verdade, dirigidos para os espíritos superiores. Mas muitas vezes são promovidos, e aí no transição planetária traz bem isso, né? Por esses espíritos inferiores e que são vitalizados pelos nossos pensamentos. Quando fala da tsunami, ali fala bem, né? Que era o resultado de quê? Desses pensamentos desencontrados. Aí a gente fala assim, ah, mas um lugar de lazer tão bonito. Mas o que eu penso que é lazer? É complicado, muitas vezes eu acho que lazer é eu soltar todos os meus bichos, né? Eu vou pra lá, vou esparecer. Então, muitas vezes eu tenho um lazer esquecido de vida moral.
É verdade. O próprio carnaval, com as campanhas com relação a sexo, né?
Isso.
Brinque à vontade, mas use camisinha.
Exatamente.
Né? Colocando o sexo como se fosse uma grande brincadeira, um grande divertimento, sem as suas questões morais.
Exato.
A mídia hoje em dia está colocando muito essa ideia. E que quem compra essa ideia um dia vai ter que dar conta dela.
Exato. Então a gente tem que ter muito. Então, na situação, às vezes eu vitalizo esse tipo de fenômeno. E é tão interessante que a gente já me fala assim: olha, é como se caísse um raio na minha cabeça. A gente fala isso, né? E na verdade, esse pensamento de cólera, essa questão toda, a gente mexe. Por quê? Existem espíritos que habitam essa região subcrostais, esse período, estão em quê? No período anti-humano, né? E é como se fosse assim uma larvinha que é mexida, é vitalizada por essa questão dos pensamentos. E como necessita haver esses fenômenos para a própria estrutura do planeta, acomodação do terreno e tudo, tudo é usado por Deus para o bem, né?
Exatamente. E aí, ele continua. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. É interessante aqui, porque ele está falando dessa sintonia, dessa admiração, né, que desse afeiçoamento, né? Por exemplo, se afeiçoam a personalidades encarnadas.
Isso.
Né? Teve um dia que eu estava vendo uma matéria na revista Veja, há muito tempo, de pessoas assim, formadores de opinião, pessoas celebridades e tal, perguntando qual personagem da história a pessoa mais admirava. E foi interessante, porque muitas pessoas colocaram, uma das pessoas que foi, assim, personalidade histórica, que estava mais em cotação, foi a Catarina de Médici.
Interessante.
E eu falei, gente, ou essas pessoas não sabem quem foi a Catarina de Médici.
Ou sabem muito.
Ou sabem muito. Porque não é possível, sabe, uma pessoa, mas colocando ela como uma mulher, que realmente era uma mulher alta, uma mulher destemida, inteligente, poderosa, com poder na mão, à frente do seu tempo. Sim, ela realmente era tudo isso. Mas as consequências de ser apenas isso, sem ter um suporte moral, trouxe para ela e trouxe para a humanidade um débito muito grande.
Mas vamos,
entendeu,
pensar bem, Berenice. Aí a pessoa é formadora de opinião para quê? Para o bem.
Isso.
Quase sempre é para atender a um sistema capitalista, né? A um sistema de domínio, a um sistema de poder.
Isso.
Observa. Então tá certinho com o conteúdo vibratório.
Exatamente.
Né? Quer dizer, passo por cima de qualquer coisa para conseguir o que eu quero.
Exatamente.
É isso.
E aí teve uma pessoas que têm programa e tal, e aí falando, né, assim, da personalidade da Catarina, não, porque ela era uma mulher de fibra, era isso, era aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, olha o compromisso. Porque os obsessores que estiveram apoiando a Catarina, eles vão receber esse recadinho. Olha, tem uma formadora de opinião ligada à mídia, entendeu? Que pensa como a gente. Vamos para lá. E aí quem assiste os programas, que se identifica com essa personalidade, acaba o quê? Nessa trama, acaba se envolvendo. Porque ele diz aqui, olha, aí acaba o quê? Se afeiçoando a essas grandes personalidades. E teve uma vez que eu escutei o Divaldo falar num seminário, que eu achei muito, foi na época do carnaval, e ele estava falando sobre os desfiles de carnaval e tal. E aí ele disse que lembra que, eu nem sei se tem mais isso, que tinha aqueles concursos de fantasias, que passava na televisão, não sei se passa mais, mas ele estava se referindo, já é um seminário antigo e tal, ele estava se referindo àquela época, e que geralmente a fantasia tinha a ver com alguma personalidade da história, isso, né? Então a fantasia representa o rei, não sei das quantas, não sei o quê, né? E entrava a fantasia. Ou era uma personalidade ou algum fato histórico, isso, mas sempre tinha alguma relação com a história assim, da humanidade. Aí o Divaldo falou que muitas vezes aquele ser que estava ali representando aquela figura era a própria figura. Entendeu? Era a própria figura se representando, sabe? E aí ele começa a fazer a análise justamente da aparência e quantas pessoas estavam ali se deliciando com aquilo, se afinizando. Era, súdito, né? Era justamente. Que beleza. Porque o.
A lei é lei. Afinidade, gente. Só, olha. Quando a gente pensar mais sobre isso, Jung, e olha só, né, gente, aí nesse momento, como psicanalista, tudo isso, ele fala da questão da lei da ressonância. Aí ele faz, por exemplo, você tá com um carocinho, aí daqui a pouco tem reportagem sobre o caroço, a revista sobre o caroço, o jornal fala sobre o caroço, encontra a gente com o caroço, e as coisas começam. E ele coloca isso, né? Quer dizer, à medida que a minha atenção foca num ponto, eu acabo atraindo coisas que tenham a ver com aquilo. É por isso que, na mediunidade, se a gente não considerar a mediunidade como trabalho, a gente vai se sentir um eterno infeliz. Não. A pessoa que trabalha em tratamento espiritual, né? É claro que só vai doente perto dele. A gente foi uma formatura. E aí, um momento assim muito feliz de uma pessoa muito, muito querida mesmo, que foi uma prova de esforço, foi em Pendotiba, é um lugar longe. Vamos lá. E em função, né? Éramos um casal, na festa, né? Foi pedido, vocês se importam de sentar numa mesa com mais alguém? Claro que não, né? Porque você não vai ficar duas pessoas ocupando lá uma mesa. E ficamos. E aí um grupo simpático, né? E conversávamos, tudo isso, mas outros dois casais e tudo isso. E daqui a pouco eu vejo uma das senhoras, né, das mulheres do casal, conversando muito com o Weber, né, e ele falando, e aí daqui a pouco a gente levantava, eu levantei pra apanhar um coquetel sem álcool e tal, o Weber falando, você quer que traga? Eu trouxe pra ele, né, e daqui a pouco tinha uma musiquinha, aí eu fui dançar um pouquinho, e aí, e tá lá naquela fala. Aí, tudo bem, né? É claro que ninguém... Não foi nada de ciúme, nada de assédio, mas eu achei uma coisa estranha, né? E aí, no final, quando nós viemos, eu não preciso nem falar. Eu falei assim, você veja só, a gente vai lá pra longe pra sentar uma criatura pra só falar sobre as doenças dela, não sei o que, se eu conhecia alguma coisa. Agora vê só, e o marido é médico. Eu falei assim, pois é, mas você é médium, né? Então, a diferença é essa, né, gente?
É,
a gente acaba atraindo de acordo com aquilo. O Altivo falava assim, a mariposa sabe onde tem a luz. Quer dizer, na verdade, de acordo com o que você oferece. E isso é uma coisa seríssima, gente. Porque muitas vezes eu ofereço dicas para o meu prejuízo, né? E eu nem me dou conta o quanto eu estou oferecendo de elementos para ter um grande prejuízo, para ver uma grande doença que não está na minha programação reencarnatória.
É verdade.
Não é?
É verdade. Muito interessante. E ele continua. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Aqui é interessante porque ele diz que o contato com certos indivíduos, né, vai inclinar para o bem ou para o mal.
Isso.
Daí a nossa importância, a importância de nós escolhermos muito bem
isso.
com quem conviver.
E exato. E até termos uma postura assim de mudança, não é? Porque muitas vezes, vamos lá, se aproxima da gente um reclamão. Eu não estou falando aquela criatura crítica que está vendo as coisas da vida, não. Tem gente que tudo é motivo de reclamação, tudo. A coisa mais no fato mais bonito, na situação, a pessoa, ela fiscaliza e encontra um defeito. Se a gente permanecer, às vezes, pela chamada educação, né? Não, aí eu não vou contrariar fulano, tudo isso. A gente vai alimentar um estado de perturbação no outro, vai aumentar assim, então a deusa também pensa assim, né? A Berê também pensa assim, então você vai aumentar. Porque é uma mente infantil, porque na verdade o mal, gente, não indica maturidade moral, é uma imaturidade.
É.
E a mente infantil, qual é a característica da infância? É ser conduzida. Mas muitas vezes por você pensar diferente, pode na hora a pessoa até ficar com raiva de você.
É verdade.
Fica com raiva, fica aborrecido. Mas aquela semente do bem, como o Céu e o Inferno diz, né? Que nenhum bem se perde. Vai chegar um momento que a criatura vai se apropriar daquele bem que se foi. Então a gente tem responsabilidade também. Porque muitas vezes fala assim, ah, tá vendo? É um obsessor e eu tô assim por causa dele, assim. Mas observa, o que que eu alimento nele?
É isso mesmo. E ele diz, com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Veja que aqui ele está dizendo, olha, nós somos conduzidos
exato.
A isso. Ou seja, eles não estão... Nós não estamos isentos dessa situação. Né? Nós somos conduzidos... E ele dá todas as dicas. O quê? Com as pessoas que nós nos afinizamos. Então, vamos pensar em novela.
Isso.
Qual é o personagem que você isso. mais gosta, mais admira? Nas personalidades históricas... Qual a personalidade que você mais admira? Quando a gente escuta falar de tantas situações, né? A gente vê reportagens, documentários, filmes sobre Gandhi, sobre Hitler, sobre Madre Teresa, sobre aquele Jim Jones, uhum. né? Pessoas que causaram mal, pessoas que causam bem. Nas questões, nos líderes religiosos, nos que causam bem, nos que estão por trás de tantas enganações. O que que nos atrai? Porque, como ele diz aqui, essas formas de anormalidade, de desarmonia interna, mas nós não estamos isentos disso de jeito nenhum. Porque às vezes nós falamos, não, eu sou incapaz de fazer isso, mas o personagem que a gente mais gosta na novela, ele faz aquilo.
Exato.
Então, muitas vezes nós não fazemos porque nós não temos, às vezes, coragem.
Isso, né? Exatamente.
Mas que a nossa vontade era de fazer, era. Uma vez teve uma pesquisa, a pesquisa era se você ganhasse na Mega Sena. E foi muito interessante, porque foi uma pesquisa de rua, e aí é aquela pesquisa que a pessoa fala, aquela coisa que vem do fundo do coração.
Exato.
E é justamente a coisa que é a mais verdadeira, justamente essa que vem, que a pessoa não elaborou. A esmagadora maioria, isso foi no centro da cidade, falou assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia chegar lá agora e ia esculachar o meu chefe.
Exato, olha só, olha que é exato.
Ou seja, iria fazer exatamente o que ele faz.
Exato.
Mas isso foi muito interessante porque foram muitos que repetiram isso, né? Então, pra gente ver que como a gente admira o mal. Exatamente. E muitas vezes a gente não faz aquilo porque a gente não tem um poder socioeconômico, isso, né, por trás para nos dar um suporte. Exatamente. Então nós temos que pensar quem é que a gente gosta. Qual é o personagem histórico de uma novela, de um filme que a gente mais gosta? Aí nós vamos nos conhecer. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.